Não mulher fala a verdade.
Muito complicado de se explicar, Talvez nós um dia, como falamos, nós apresentamos problemas da província, aquilo que está mal, talvez também teremos uma sorte, entre aspas, que teve o Tilalo e ficar internado no pé. Mas se isso acontecer, estamos preparados, porque nós só estamos a falar a verdade. Nós não temos nada contra os governantes, contra a governadora, nós não temos nada contra a pessoa de Girão de Lelo. Nós estamos a nos referir da forma de governação, o modo de atuação, isso sim. Mas contra essa senhora nós não temos nada a dizer sobre ela. Estamos a dizer Gerdina enquanto governadora, não Gerdina enquanto pessoa humana, enquanto mãe de família, enquanto uma pessoa responsável. Tilalo é difícil dar uma explicação, porque o Tilalo, desde que saiu da cadeia, até hoje também encontra-se num silêncio tumular. Tilalo não fala, nós não temos capacidade de compreender melhor os reais problemas. Tilalo está ali, é meu colega na instituição onde dou aulas. O Tilalo não fala com ninguém, chega assim no seu livro, trabalha, chega o momento do fim do trabalho, o Tilalo vai para casa. Nunca mantemos um feedback para termos melhores informações reais sobre o problema do Tilalo. Vimos a soltura do Tilalo, que também olhamos, lemos o documento. Não, eu pessoalmente não sou jurista, não compreendi bem os meandros. O Dr. Júnior talvez pode dar maior ênfase sobre essa situação. No entanto, o Tilalo não fala, o Tilalo não participa em atividades para que nós possamos ter maiores informações. Ele vai no trabalho, vai para casa, do trabalho para casa. Esta é a rotina dele. Mesmo no trabalho não tem grandes interações, de diálogo com os outros colegas. Ele trabalha, assinou o livro do ponto, fez o que tinha que fazer no local de trabalho e foi-se embora. Portanto, não tenho muito a dizer sobre esta problemática de Tilalo.
Muito obrigado, Anselmo Leite. Olha, agora vamos agora para o Cota Jerônimo Antônio.
Mas antes de dizer, se o meu telefone desligar, porque a carga foi embora, não vou terminar talvez a entrevista.
Estamos a controlar. Anselmo, muito obrigado. E o resto depois a gente conversa.
Obrigado mesmo. Obrigado,
ok,
mesmo.
Então vamos então aqui ao Cota Jerônimo Antônio.
Boa continuação, engenheiro Jerônimo e doutor Júnior.
Sim, senhora. Cota Jerônimo Antônio, a palavra é sua. Alô? Cota Jerônimo Antônio. Olha, parece que a linha caiu. Cota Jerônimo Antônio. Olha, parece que a linha caiu. Então vamos tentar buscá-lo novamente. Doutor, o que tem a dizer, portanto, em relação a isso, doutor Assorreira Sebastião, o que tem a dizer em relação a esta questão abordada aqui, colocada aí pelo nosso colega Anselmo Leite, e também pelo jurista, e seu colega, o advogado Júnior Paulino.
Chicoca, é para dizer que tudo quanto foi dito pelos ilustres convidados, a problemática do Cunene não foi tanto quanto aos do resto do país. Quando falou da abordagem das estradas nacionais em Buracada, isso em outras províncias também acontece. A situação tinha a ver...
Olha, doutor, agora vamos, parece que já temos aqui o doutor Jerônimo, a linha havia caído. Doutor Jerônimo, a palavra é sua.
Então, a governação nos últimos, digamos assim, nos últimos 100 dias do atual executivo no Cunene, vamos dizer que é negativa, porque ou quase nula, porque ainda não se fez nada. E agora, com relação à senhora governadora, se estiver doente, a gente deseja rápidas melhoras, porque qualquer ser humano pode ficar doente. E nós não temos nada contra a senhora, inclusive, para nós bantos, um homem não deve estar contra uma mulher assim, da forma exacerbada. Nós estamos a falar enquanto governadora, como dizia que o jornalista Anselmo Leite. Nós não temos nada contra a
governadora. Mas se ela está doente, pelo menos enquanto governadora, o povo tem que saber onde está a governadora. O silêncio que preocupa as pessoas.
Olha onde surge a minha referência, que qualquer ser humano pode ficar doente. E não há nenhum motivo de uma pessoa responsável pela governação de uma província, que todos nós nos revemos nela, se estiver doente, ser um segredo, porque todos nós podemos ficar doente a qualquer altura. Então, comunicar é importante, que o governo do Cunene comunica muito pouco. E também é muito arrogante, os governantes são muito arrogantes. E nós precisamos de dizer isso, porque a governança é muito arrogante. Não sei se interpretam a governança como um segredo de duas, três pessoas ou quatro pessoas. E quase que uma das coisas que se tem que se retirar na cabeça de muita gente no Cunene é esta fanatização monopartidária que existe no Cunene. A fanatização monopartidária também é uma das razões que agudiza o sofrimento do povo do Cunene. Nos parece que existe um certificado não visível que diz que o povo do Cunene é uma propriedade de um partido político. E o que é mau, é muito mau, porque inclusive aqui no Cunene, das poucas províncias que alguém com uma atitude negativa era comparado com o partido da oposição, você parece do partido X, e é uma das poucas províncias que acontece. Mas com a revolução acadêmica protagonizada pelo Dr. Dalelwa, isso diminuiu um bocado, apesar de que a própria governação do Dr. Dalelwa não foi um grande milagre também, porque vamos aqui recordar que na altura havia linha de crédito da China, e as obras feitas eram coordenadas pelo Gabinete de Reconstrução Nacional, pelo presidente José Eduardo dos Santos, e não houve grandes milagres. Nós precisamos no Cunene uma governação mais tecnocrática, não é uma governação partidária, excessivamente partidária como a que temos hoje, em que os membros do governo são apontados pela qualificação ou pela militância no partido. Nós temos uma província altamente atrasada em todas, digamos assim, quase que em todo o setor. Então, de facto, está a surgir infraestruturas. As infraestruturas devem ser acompanhadas ou antecedidas de um aparelho humano que gera essa província, um aparelho humano altamente qualificado, o que o governo não tem. O governo, a caminho de um mês, tem estado a lutar em desafogar ou destruir um esgoto de 20 metros que tem estado a passar mal. E quando os membros do governo são mal qualificados, honora ao Estado, porque a governação atualmente no mundo deve ser técnica, não deve ser muito parecida ao dinheiro, porque nem sempre é o dinheiro que resolve, o conhecimento sobretudo. Nós vemos uma administração municipal desprovida com elementos desprovidos de conhecimentos técnicos e precisa-se mesmo, de facto, o Cunene tem uma governação mais técnica.
Engenheiro Jerônimo Antônio, mas como é que se pode justificar, portanto, uma governação arrogante, tal como estão aqui a dizer, consegue ainda assim nas eleições arrebatar, portanto, 5-0? 5 deputados?
Temos muitas razões históricas. Só aqui rapidamente recuar um bocado. Nós temos, antes da chegada do português, havia aqui também guerras entre os bantos, entre diversas tribos de Angola, e havia aqui rivalidades históricas, e alguns partidos da oposição foram de 75 baseadas numa única tribo, e isso também contribui para essa votação cega, porque as pessoas têm má impressão de uma tribo da qual o fundador de dois, três partidos principais é parte. Então, só tem, em África temos esse problema de, em vez de estar a ver o Dr. Armando Chico, que é aquilo que sabe, só estão a ver a tribo em que pertence. E nós no Cunene vemos isso, de vez em quando temos de estar a denunciar na imprensa para não se acentuar esta qualificação das pessoas pela tribo que pertence. O Cunene é das poucas províncias que o governo provincial é constituído por apenas duas tribos, raramente que é a terceira. Só para lembrar aqui, nós temos um problema real, que as pessoas têm medo de às vezes falar, temos um problema real de qualificar e cooptar as pessoas pela tribo que pertence. E não é bom para um país unitário. Se a gente visitar rapidamente a nossa Constituição, proíbe essas questões. Antigamente, é nessa província que alguma. Estou aqui a referir-me, e não é uma política do partido MPLA, não é uma política do governo provincial, é uma política de algumas pessoas que gerem as instituições principais do governo, e que olha para pessoas de outra tribo como sendo um autêntico membro de um partido político. E olham para um crítico como sendo membro de um partido político. No caso, nós, por exemplo, a nossa personalidade, a nossa forma científica de perceber o andamento do mundo, já ultrapassa essas questões partidárias. E ainda quem pensa na
sua forma... Sr. Engenheiro, nós queríamos aqui, nesta avaliação que a gente faz de 100 dias de governação de Gerdina de Dalelwa, mas aonde é que ela peca? Aonde é que ela peca? Deu tempo a esta parte. Aliás, no primeiro mandato de João Lourenço, ela foi sendo acusada de nepotismo. No partido estavam aí sogros, gerros, por aí fora. E me parece que essa deve ser uma das doses que terão levado a ira aos governantes do Cunene, que depois tiveram que inventar aí muitas coisas para incriminar o Xilalo. Porque Xilalo não tinha papas da língua. Ele apontava os erros como um grande mestre. Mas nós queríamos perceber um pouco. Aonde é que residem os erros, principais erros da governação de Gerdina de Dalelo na província do Cunene, quando até ela, que foi esposa, portanto, de um grande mestre, homem que trabalhou já no projeto de desenvolvimento do Cunene, que é o doutor Antônio de Dalelo, e acaba por falhar, ficando até mesmo na cauda.
Realmente, onde está a falha? A falha está, como em todo o país, nós temos desde 1975 uma única força política a governar o país e tem sido também uma das obstruções do sucesso da luta contra a corrupção do presidente João Lourenço. Uma das obstruções porque estamos a falar de nepotismo, estamos a falar de peculato, tem que ser governante para cometer, tem que ter um ente público para cometer um peculato. E uma das coisas também, estamos aqui a falar de entidades que convivem com elementos do seu partido há mais de 40 anos e evitam conviver com pessoas de outra origem, de outro conhecimento, porque não é do meu partido. E eles acabam por se fechar demais e acabam por ser rodeados por assessores não técnicos, assessores que o banjulam, assessores que, é o caso da doutora Jardina, está rodeada de pessoas que, se de facto tem habilitações académicas, muitas delas não vêm de uma escola social com um conhecimento aceitável para gerir uma província com uma dimensão geográfica maior do que o Lesoto, maior do que a Suazilândia, e não estão preparados para esse desafio porque tecnicamente não estão, e também por parte da escola social não estão, só estão habituadas numa outra, digamos assim, num outro convívio social que não implica governar uma província da forma moderna, e nós persistimos, as pessoas não podem aprender a fazer coisas no governo. Como sabemos, em toda parte do mundo, quem vai para gestor do governo é quem é experiente. O que não acontece em Angola, e o Cunene não foge à regra, é que as pessoas saem das universidades se nutrir do governante, então é cooptada para o governo e fica aí, como dizia Samora Machê, vai parar pessoas incompetentes, pessoas que procuram sobreviver, o que é grave, o que é muito grave. Nós estamos aqui para dizer a verdade, é que a doutora Jardina peca nas pessoas que o rodeia, não tem uma assessoria técnica aceitável.
Muito fanatismo no Cunene.
Exatamente.
Olha, recebi agora aqui uma mensagem vinda do Cunene a dizer que aqui no Cunene cogita-se no seio do MPLA vozes críticas contra a primeira secretária do partido. No seio do próprio MPLA há militantes que já não querem ver mais Gerdina de Dalelo à frente da governação da província do Cunene. Porque segundo a mensagem que recebemos agora, ela está a levar, portanto, o Cunene ao abismo. Como é que se pode justificar isso? Alô, senhor Jerônimo?
Exatamente, a linha caiu.
Olha, se a linha havia caído. Nós recebemos agora aqui uma mensagem a dizer que cogita-se no seio do MPLA, na província do Cunene, vozes críticas contra a primeira secretária do Partido dos Camaradas. Portanto, os militantes do MPLA, muitos deles já não querem ver mais a Gerdina de Dalelo à frente do governo da província do Cunene. E dizem que ela pode levar a província ao abismo. Portanto, não querem que o Cunene fique a província mais atrasada no desenvolvimento a nível da província, a nível do país. Como é que vocês conseguem ver isto?
Lamentavelmente, essas são as mesmas pessoas que insultavam os outros e são as mesmas pessoas que contam perante a doutora. Nós, pelo menos, não temos duas caras. A doutora Jardina sabe que nós o criticamos, mas nós não odeiamos ninguém. Felizmente, nós não odeiamos ninguém. E essas pessoas criticam no sentido, porque o Cunene é das poucas províncias que está presa na satisfação tribal. Quando aparece um governador de origem aneca, comentam porque não, o governador é de origem aneca, precisamos que é como que a província fosse propriedade de duas tribos e o desenvolvimento da província fica preso assim. Essas pessoas que criticam a doutora Jardina o fazem na ausência, não ajudam a senhora a dizer que estás mal ali, estás mal acolá. A doutora Jardina precisa de assessores técnicos que sem olhar pela origem tribal. Tem que olhar só pela competência técnica e do conhecimento da pessoa. Enquanto estiver a ser levado pelos certificados que vêm do Instituto Superior do Angiba, e não só, e pela origem tribal das pessoas, e digamos assim, se não for da tribo local, se calhar, não estou aqui a dizer que todos os da tribo da senhora são os beneficiados, mas principalmente, né? Não são beneficiados, mas atraem mais a simpatia de quem aponta os governantes no Cunene, que não é correto. Não é correto. Só para lembrar aqui o caro jornalista que nós temos também ganguelas nativos do Cunene no município do Cuvelai, temos também quiocos nativos, não imigrantes, quiocos nativos no município do Cuvelai, que esses que reclamam da governação da doutora Jardina o deviam ter dito logo no princípio quando começou a pecar, porque durante os últimos 5 anos a província adormeceu e não houve nada novo, era um filme sem ação. E continua a ser a mesma coisa. Não é, as pessoas vão para o serviço, ficam no gabinete, apanham sono, olham no telemóvel e voltam, porque a maior parte dos funcionários do governo da província do Cunene não são quase criativos, embora que tenha lá quadros competentes. Não é possível dizer numa instituição que não tenha alguém competente, quadros competentes, mas não há incentivo pela parte da alta hierarquia que governa a província, porque praticamente a província, as decisões são tomadas no comitê provincial do partido, e são essas mesmas pessoas que criticam a doutora Jardina que, quando ela está, o bajulam e incentivam a fazer coisas erradas. E a doutora Jardina precisa de dar conta disso e livrar-se dessas pessoas com tanta hipocrisia que fazem muito mal ao sucesso da sua governação.
É, mas há quem diga também que ela própria governadora não é humilde. Pelo menos nós já pedimos por 3, 4 vezes uma entrevista para falar sobre o estado da província do Cunene e fomos pura e simplesmente abandalhados. E há quem diga também que outros jornalistas parecem que passaram pelo mesmo caminho. Até que ponto, numa era em que João Lourenço quer mais comunidades participativas no processo de governação, ou governação participativa, mais comunicabilidade, e a Jardina de Dalelo fecha sem copas, não fala, por exemplo, vocês estão a dizer agora que ela, na província, não se comunica há mais de 2 meses, quer dizer, existe uma governadora, mas o povo não sabe onde é que ela anda. Ninguém acompanha as ações. E outras províncias, não. Os governadores aparecem, andam a pé. Aqui no Namibe, por exemplo, o Asher Mangueira anda a pé, vai no bairro Platô, conversa, interage com as pessoas. Ontem estivemos aí numa comunidade do Cambongo, dos camponeses, pediram, nós queremos ver aqui o seu governador. Queremos conversar com ele. E eu tenho a certeza absoluta que se ele ouviu essa mensagem, aliás, ele é muito assíduo nessas coisas, ele ouviu, e eu tenho uma certeza absoluta que dentro de alguns dias vai estar lá. Mas em Angola parece-me que só a governadora Jardina que não se comunica, fecha sem copas.
Eu até agora não consigo saber as razões, porque me parece que a única das razões que eu posso especular, já que não se comunica mesmo, é que não está habituado ao convívio da diversidade e é precisa que não seja do seu partido, e ela precisa de livrar-se desse, e devia ter também uma assessoria daquelas mais técnica, uma assessoria de
imprensa. Mas ela é governadora da província, não é governadora dos militantes do MPLA.
Naturalmente, esta é a parte errada, que a senhora de facto comunica-se muito pouco e tem cortinas de ferro muito grandes tem que se marcar audiência com antecedência, e me parece também, de um lado, existe a governadora, me parece que está sequestrada pela direção do seu gabinete pessoal, que veda um acesso à governadora, como se fosse, digamos assim, voltamos na Idade Média, como se fosse no tempo dos imperadores, que era um privilégio durante a vida encontrar-se com o imperador, que o que nós estamos a viver aqui no Cunene. Não há comunicabilidade, e vemos a administração municipal cometer erros crassos e a transformar as cidades em feira popular. Os passeios estão cheios de digamos assim, de esplanadas de bebidas publicamente, bebidas alcoólicas publicamente, e até, às vezes, até menores de idade que vão para a escola têm que passar na estrada, porque os passeios, a administração municipal transformou em lanchonetes e o resto. É uma autêntica imoralidade que nós não entendemos, como que alguém que está a falar de resgate de valores e ao mesmo tempo comete coisas desse tipo, que não se lembra que a cidade é uma propriedade coletiva e todo mundo precisa de usar a cidade, só pensa no dinheiro que cobra nas lanchonetes, e é mesmo no próprio centro da cidade que quem de direito, no caso da administração municipal, devia investir num ambiente urbano mais visível, que tenha fundado, eu não sei se é cultura das pessoas que gerem a administração, em kefizar, nós chamamos aqui kef, meter barrocas no centro da cidade. O que nós estamos aqui a ver é terrível. O doutor Armando acompanhou bem o cenário da usurpação do terreno em redor da Telecom, que até hoje não ficou esclarecido como é que alguém adquiriu um terreno público, um passeio, para se fazer uma construção definitiva. E nós, quando falamos disso, somos tidos como alguém que quer derrubar o governo, alguém que não gosta da governadora, alguém que não gosta do administrador, que na verdade esta não é a nossa missão. A nossa missão é alertar o governo para coisas boas, para o bom nome do país e do próprio governo. E essa consultoria que a gente faz é gratuita. Nós não cobramos nada. E em troca recebemos ódio. Recebemos aquilo que muitos colegas jornalistas, quando mandam o seu documento na administração para pedir uma licença de obra, fica 2 anos, nunca é atendido, porque é crítico. Porque nós não podemos mais mandar documento do governo, somos críticos. O único documento que nós aceitamos rápido é de pagar imposto na AGTS, que aqui aceitem. Mas agora o resto dos documentos, quem é esse? É o fulano, é o Jerônimo? Não, esse documento não. Então vivemos isso, e há necessidade de facto de haver um desanuviamento político e da forma que se administra a província, se administra da forma primitiva e partidocrata exageradamente. Precisamos de desanuviar esse ambiente excessivamente partidário.
Muito obrigado, senhor engenheiro Jerônimo Antônio. Olha, estamos a falar hoje dos 100 dias de governação de Gerdina de Dalelua, na província do Cunene. Fonseca Xing é o grande operador, hoje é operador, ontem já foi operador do técnico, já está nos dando aqui um sinal a dizer, olha, o relógio, nós gostaríamos de ir muito mais além, mas olha, o doutor Hermenegildo também, a Ilengue também, deu-nos aqui um sinal a dizer que já está pronto para intervir, mas ainda vamos procurar se o doutor Júnior Paulino ainda está conosco. Alô, doutor Júnior Paulino? Acho que já não está conosco. Acerno Leite, o telefone, como é que é? Também já não. Agora lembro o doutor Jerônimo para encerrar então o nosso debate. A pergunta que se coloca é: será que a Gerdina de Dalelua oferece condições no projeto de governação de João Lourenço? Por aquilo que o povo fala, os militantes do MPLA falam, protestam, contestam, as prisões ilegais que surgem no Cunene, a própria arrogância que se fala, a inexistência de pensamentos sobre os projetos de desenvolvimento da província. Será que a Gerdina de Dalelua oferece condições para continuar a ser governadora condigna da província do Cunene?
Se for no interesse do desenvolvimento da província, eu diria que já não. Ela precisa de assistir ainda a uma outra governação. E pode não ser a melhor, mas precisa de assistir a uma outra governação. Porque me parece que ninguém nasceu para não saber fazer nada. É claro que ela deve ser boa em outra coisa, mas para governar a província, lamentavelmente, os últimos 5 anos, pode ter sido até a ausência de fundos financeiros, pode ter sido também os efeitos do tipo de constituição que temos, mas isso também não justifica algumas atitudes pessoais que o senhor jornalista, o Carlos jornalista acaba de dizer aqui, e não atender nenhuma entrevista da imprensa privada. Isso é uma atitude pessoal. E nós achamos que se houver uma boa governação, melhor do que a dela, se calhar até ela própria mesmo será beneficiada, tanto em cartar a experiência, como também beneficiar dessa governação. E lhe vai orgulhar, como também filha nativa do Cunene, lhe vai orgulhar, porque ela pode ser boa noutra coisa, pode ser boa noutro tipo de governação, mas para governar a província, por enquanto, me parece que aquilo que nós tivemos como resultado da última governação dos 2 ou 3 anos, já após o Virgílio de Sova, me parece que não, por enquanto. Precisamos, apesar de que nós não temos aqui tolerâncias políticas assim visíveis, mas precisamos de. Nós estamos a falar de uma província que fica na cara do país, uma província que precisa de transparecer uma imagem melhor, porque o turista, se vier da Namíbia findar só no Cunene, vai ter uma imagem péssima do país. Nós precisamos de uma província que tenha uma imagem melhor, tanto em termos morais como também em termos de infraestruturais. Estamos aqui a falar de projetos bem concebidos, infraestruturais, mas nós não temos sustentabilidade, sobretudo sustentabilidade baseada no conhecimento de quem, daqueles que gerem a província, não temos. Temos uma maior visibilidade de pessoas com fanatismo monopartidário que deve ser, de facto, desencorajado. Porque acredito que mesmo o próprio presidente João Lourenço também tem sido obstruído por esse fanatismo monopartidário no seu combate contra a corrupção. E como nós tivemos um outro partido da independência, vamos aqui dizer que não se pode governar o país e ao mesmo tempo não se ser culpado da má governação, daquilo que anda mal. Porque quando há obras bem feitas, aparece um autor por detrás e a TPA e os outros meios de difusão massiva a glorificar dia e noite. Então, quando as coisas andam mal também, deve aparecer quem é culpado. Porque nós temos o hábito de achar que as coisas andam mal, não pode haver alguém que é culpado. Quando as coisas andam mal, somos todos culpados. Quando as coisas andam bem, haja um ator que é glorificado dia e noite pela televisão pública de Angola, que tem prestado um péssimo serviço, sobretudo na questão de pluralidade de imprensa. Precisa melhorar muito, porque às vezes até faz mais papel de partido político do que propriamente de um órgão de comunicação. Precisa de mudar.
Muito obrigado, engenheiro Jerônimo Antônio. Já agora mesmo, para terminarmos, pois nós convidamos o Dr. Hermenegildo Elenga, o Dr. Júnior Paulino, já falou, o nosso colega jornalista Selmo Leite e o engenheiro Antônio, como último, portanto, interlocutor, em nome dos colegas, qual é a nota máxima que podemos dar à governação de Gerdina de Dalelo nos primeiros 100 dias, portanto, neste segundo mandato do presidente João Lourenço?
Estamos a falar de uma classificação de 10 a 100 ou de 1 a 20?
Sim, de 0 a 10.
De 0 a 10, vamos dar 1, porque esteve lá. Esteve lá. E também não esteve muito implicado no tráfico de influência das empresas que têm obras no Cunene.
Qual é a nota?
Vamos dar um.
Nota 1, porque... de 0 a 10, Gerdina de Dalelo leva nota 1. Muito mal. Então nós vamos aqui pedir o presidente João Lourenço. É, seu poder jaz nas mãos do povo. É. Gerdina de Dalelo já não tem imagem, não tem moral para estar à frente do povo. É verdade, temos debatido várias vezes, o que se levanta aqui mete medo. E pior um pouco ir para lá, para o Cunene, você próprio constatar, a contestação agora já não está mais no seio do povo, é no seio dos próprios militantes do MPLA, que reconhece que, de facto, Gerdina de Dalelo já não consegue de maneira alguma representar ou fazer sentir ou fazer representar os projetos de governação do presidente João Lourenço. E o povo diz mesmo que, segundo esta mensagem que recebemos, que estamos a ser muito mal servidos na província do Cunene. Ninguém está contra a Gerdina de Dalelo. até porque ela é viúva de um grande homem. É, o Antônio de Aleira já é tido como pai do Cunene. Portanto, depois daquele grande homem que se chamou Mandume Andemufayo, a outra figura que fez pelo Cunene, independentemente da Igreja Católica que formou a maior parte dos quadros, os primeiros quadros da província do Cunene, a Igreja Católica jogou um papel muito importante na formação do homem no Cunene e também no desenvolvimento do Cunene. A terceira figura que fez pelo Cunene foi, sem sombra de dúvida, o Dr. Antônio de Dalela. E muito esperava um pouco mais de Gerdina de Dalela, por ser, portanto, a esposa do malogrado. Mas, infelizmente, não é isto que está acontecendo. Há mais crispação do que outra coisa. Olha, os nossos interlocutores aqui falaram até da arrogância. É, até que ponto continuaremos a ser governados por pessoas arrogantes? É, nós aqui no Namibe estamos bem. E também penso que na Huila e em outras províncias não há assim tanta crítica como se fosse a do Cunene. Muito obrigado, engenheiro Jerônimo Antônio. E muito obrigado a Semulete. O mesmo agradecimento vai para o Dr. Júnior Paulino, sempre presente quando o convidamos, assim como o nosso defensor dos direitos da criança, é lá no Coroca, Dr. Hermenegildo Ailengue, que não pôde entrar em sintonia conosco porque, se calhar, houve algum impedimento. É um homem sempre pronto. Então, nós agradecemos muito, e o povo do Cunene também, que foi interagindo conosco através do Facebook. Agradecemos imenso. Mas para dizer o seguinte, para termos um bom país, temos que ter bons cidadãos. O cidadão é aquele que critica o que está mal e também sugere para que tenhamos, vençamos as dificuldades que enfrentamos.
Uma mulher fala verdade.